A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 10 de outubro. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, estamos com 18 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Israel prossegue bombardeamentos à faixa de Gaza, Hamas retalia com ataques a Echelon. O número de mortes sube mais para mais de 1.600. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusa o Ruanda de fazer desaparecer oponentes políticos, incluindo em Moçambique. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Mais de 200 pessoas presas na Lunda Sul após manifestação pró-independência.
As regiões mais ricas de Angola são as regiões cujas populações estão mais empobrecidas. É uma característica marcante do nosso governo, mas isso nada desculpa a atitude de içar uma bandeira estranha, a bandeira da República de Angola.
Há alegações de que o governo angolano usou tecnologia para espiar os telefones celulares.
Entre março e agosto de 2023 foram criados meia centena de endereços eletrónicos para atrair cidadãos angolanos e levá-los a clicar em páginas infectadas com Predator, um spyware capaz de aceder a todo o conteúdo de um telemóvel.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Aviões de guerra israelitas continuaram hoje a bombardear a faixa de Gaza em retaliação pelo ataque do Hamas no fim de semana. O Hamas hoje lançou uma série de rockets contra a cidade de Ashkelon. Os militares israelitas afirmam ter efetuado centenas de ataques aéreos na cidade de Gaza, visando uma área onde se encontram centros operacionais do Hamas, bem como edifícios residenciais e escritórios de organizações não-governamentais. Um porta-voz militar disse que os corpos de 1.500 combatentes do Hamas foram encontrados em território israelita após a sua incursão no sábado e que nenhum militante tinha atravessado para Israel desde segunda-feira. As fontes militares israelitas disseram que o Hamas também disparou 4.500 foguetes de Gaza desde o início do ataque de sábado. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que o que Israel vai fazer aos seus inimigos nos próximos dias vai, segundo ele, repercutir-se neles durante gerações. Lynn Hastings, a coordenadora humanitária da ONU para o território palestiniano ocupado, afirmou numa declaração na terça-feira que pelo menos 200 mil dos 2.200 milhões de habitantes da faixa de Gaza foram deslocados pelo conflito. Segundo a coordenadora, a intensidade dos combates está a dificultar a distribuição de ajuda humanitária. França suspendeu hoje, entretanto, toda a ajuda aos palestinianos. A declaração da coordenadora humanitária da ONU foi feita um dia depois de Israel e o Hamas terem feito comentários que alarmaram os grupos humanitários. Um porta-voz militar do Hamas ameaçou que os seus combatentes vão matar um dos cerca de 150 reféns civis que o Hamas mantém em cativeiro sempre que Israel atacar civis de Gaza sem aviso prévio. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse a jornalistas que, embora reconheça as preocupações legítimas de Israel em matéria de segurança, as operações militares devem ser efetuadas no âmbito do direito humanitário. O número de mortos na segunda-feira subiu para mais de 1.000 pessoas em Israel e 687 em Gaza. Prevê-se que este número continue a aumentar. Cerca de 6.000 pessoas em ambos os lados ficaram feridas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que 11 americanos estavam entre os mortos. Espera-se que o presidente fale em breve à nação americana. Entretanto, hoje, na fronteira com o Líbano, combatentes do Hezbollah tentaram atingir um tanque israelita com um míssil teleguiado. O exército israelita respondeu destruindo um posto de observação daquele movimento. O exército disse que não se registaram baixas. A organização Human Rights Watch acusou hoje o governo do Ruanda de assassinar, atacar e fazer desaparecer críticos para além das suas fronteiras naquilo que chamou uma campanha de repressão extraterritorial. O Ruanda é liderado por Paul Kagame desde o início de 1994 e que está a tentar prolongar o seu mandato das eleições do próximo ano. Quando contactado pela agência noticiosa francesa AFP, um porta-voz do governo ruandês disse que a Human Rights Watch continua a apresentar uma imagem distorcida do Ruanda que só existe, segundo disse, na sua imaginação. A Human Rights Watch disse que em Moçambique, onde um destacamento de tropas ruandesas em 2021 foi criado como tendo restaurado a paz e a segurança na província de Cabo Delgado, a Human Rights Watch, dizíamos, documentou dois assassinatos, um desaparecimento forçado e duas tentativas de rapto contra ruandeses desde maio de 2021. Vários refugiados ruandeses disseram ter sido ameaçados por funcionários da Embaixada do Ruanda. Tropas francesas começaram hoje a retirar-se do Niger. O governo do Niger apelou à população para cooperar com a movimentação dos soldados que seguem por via terrestre para o Tchad. E na Libéria, os liberianos estão hoje a votar em eleições presidenciais em que há a possibilidade da lenda de futebol e atual chefe de Estado, George Weah, obter um segundo mandato como presidente. Weah, de 57 anos, primeiro africano a ganhar o prémio individual mais prestigiado do futebol, a Bola de Ouro, enfrenta 19 candidatos presidenciais e uma provável segunda volta no início de novembro. Vamos começar agora com Angola. Como nós noticiámos ontem, uma manifestação no Saurimo, na Lunda Sul, no domingo, provocou confrontos com a polícia. O Venâncio Rodrigues diz-nos que subiu para 202 o número de presos acusados de rebelião e arruaças. Venâncio.
A informação foi prestada à Voz da América pelo superintendente Florencio de Almeida, porta-voz local da Polícia Nacional. A manifestação visou supostamente apoiar o ato de proclamação da autonomia das Lundas, orientado pelo cidadão angolano J. Felipe Malaquito, líder de uma das facções do também denominado Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lunda Tchokwe.
Nesta altura, o Serviço de Investigação Criminal está a elaborar o expediente. Acredito que ainda hoje mesmo, porque o trabalho começou muito cedo e está muita gente que nesta altura estão detidas aí nas cadeias do Luzia, não é? Uhum. Tudo está a fazer para com que seja presente ao Ministério Público e ao juiz de garantia. Sim, estamos a ver cada caso, não é? Porque houve alguns danos nas viaturas patrulheiras e alguns efetivos que foram feridos em função da agressão de alguns elementos. Alguns vão para o julgamento sumário e outros nem tanto.
Enquanto isso, o advogado Salvador Freire, da Associação Maus Livres, admitiu que uma equipa de advogados poderá deslocar-se a Saurimo nas próximas horas para prestar assistência judiciária aos acusados. Entretanto, o jurista António Kangonde considera ilegal e passível de punição qualquer tentativa de tornar independente uma parcela do território nacional. Ainda assim, o jurista angolano considera que o sentimento separatista do povo lunda resulta da forma como as autoridades gerem o país.
Do ponto de vista sociológico e até com implicações económicas, tem um pouco a ver também com a maneira como temos estado a gerir o país. As regiões mais ricas de Angola são as regiões cujas populações estão mais empobrecidas. É uma característica marcante do nosso governo, dialoga pouco com as pessoas, e porque parece-me que os sujeitos que estão hoje a nos governar pensam que são donos da verdade, e são donos do país e das pessoas. E mesmo quando dialogam, não é um diálogo racional, é um diálogo irracional, aquele que exclui o outro. Mas isso nada desculpa a atitude de içar uma bandeira estranha, a bandeira da República de Angola, nada justifica essa questão de querer ser independente do poder central. Portanto, desse julgamento poderá obviamente resultar condenações, com certeza.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Uambo, onde nas escolas se vive um clima de certa tensão. Isto na sequência de uma manifestação estudantil contra o custo de vida durante uma visita da vice-presidente Esperança Costa. Há agora o perigo de professores serem suspensos, como nos diz o Norberto Sateco.
Foi neste clima de contestação sobre a alta de preços dos alimentos que estudantes receberam Esperança Costa na cidade do Planalto Central. A situação obrigou os serviços de inteligência e segurança do Estado a colocar em marcha um processo de investigação cujo desfecho ainda não é conhecido, mas que pode resvalar em suspensões, adiantou o secretário do Partido de Renovação Social, Solia Salende.
Alguns professores que já nos fizeram chegar à queixa de que estão a ser ameaçados para serem suspensos, porque, obviamente, foram eles, sobretudo aqueles professores já desconfiados que não são do regime, porque as escolas controlam até os professores, eles obrigam os professores a terem cartão de militante. Aquele professor que não teve filiar-se no MPLA, então esse já é um suspeita.
O Sindicato dos Professores diz estar atento às medidas que possam ser tomadas, mas as autoridades do setor da educação afirmam desconhecer o referido processo, disse o diretor Mário Rodrigues.
Não tenho conhecimento.
Entretanto, um clima de suspensão e receios tomou conta dos pais encarregados de educação, como fez saber Solia Salende.
De muito temor, de muito temor. Obviamente que é isso que está a viver. Que os pais temem que os filhos, esses que gritaram, é que todos eles, mas eles não são culpados, as crianças gritaram, é uma verdade. As pessoas estão a passar mal, estão com fome mesmo, as pessoas estão a fazer tudo, eles estão a notar, e os pais estão a tentar, de facto, dizer que as crianças não são culpadas, que a situação econômica, de facto, está difícil.
Estudantes salientam ainda ter sido coagidos a tomar parte da atividade pelos diretores das escolas, uma prática vista pela opinião pública como sendo recorrente, quando altas personalidades do partido no poder, o MPLA, escala províncias do interior, não obstante as duras críticas que têm sofrido da sociedade civil. O jurista Agostinho Sicap refere que a crítica e o escrutínio público sobre a governação é um exercício normal em democracia.
Governo ou o executivo, no caso nosso, deve estar habituado que haverá sempre crítica sobre a implementação da determinada política pública. E, infelizmente, nas sociedades como as nossas, a crítica ainda é tida como afronta, como uma subversão à norma.
Os últimos protestos contra a alta de preços ocorreram em junho, após o anúncio das autoridades da subida de preços dos combustíveis, tendo resultado na morte de 9 pessoas num confronto direito com a polícia. Do Ambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
E agora vamos para Luanda novamente, onde um grupo de ativistas sociais do município do Soio, na província do Zaire, no norte do país, se deslocou para entregar uma petição a solicitar uma comissão de inquérito parlamentar da Assembleia Nacional para o que chamam de mau funcionamento de duas instituições naquele município petrolífero e duas instituições muito importantes. Os ativistas queixam-se do que consideram tráfico de influência e péssimo trabalho nos tribunais e na Procuradoria. Manuel José.
Fortunato Isaac é o porta-voz da petição dos ativistas do Soio, que já deu entrada no Parlamento angolano, a questão a chamar uma espécie de ajuda de um órgão de soberania sobre o funcionamento de outros órgãos também de soberania.
Todo o funcionamento indigno da PGR e dos tribunais no município do Soio, província de Zaire. Aqueles que estão naquela petição, 5 páginas, são os factos.
Isaac enumera alguns destes factos que eles consideram péssimo serviço prestado por aqueles órgãos locais.
Foi juiz que julgou e tomou a sua decisão como sentença sem processo. De 2015 até a presente data, demolição de 31 casas na área do Inuita. Em 2018, foram destruídas casas alheias, contudo legal. Abaixo assinado foi junto do Tribunal da Comarca do Sonho. Só desde 2018. O outro é do terreno do Condocondo. Tem o processo aqui com o advogado a conversa.
Este senhor é morador do Sonho e pediu para não ser identificado temendo represálias. Isso a Voz da América, que estas instituições, Procuradoria, Tribunais, no Sonho, praticamente não trabalham.
A pessoa das províncias, eles hoje querem trabalhar, mas não querem trabalhar, são assim. Quando quiserem faltar, faltam, vão trabalhar quando querem. Faltam muito, trabalham quando querem. Está mais fechado do que aberto. Tem um caso, e a comissão se reunir, vão cometer um caso.
Está mal, ainda está mal.
A Voz da América tentou contactar em Luanda o porta-voz da Procuradoria-Geral da República. Sem obter sucesso, tentamos igualmente falar com um porta-voz do Tribunal do Sonho, mas não fomos bem-sucedidos. Da Assembleia Nacional, sem gravar entrevista, um porta-voz disse apenas que a Casa das Leis tomou conhecimento da entrada da petição no dia 3 deste mês. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. O governo angolano continuava hoje sem reagir a alegações de que poderá ter feito uso de um sistema de software para monitorizar cidadãos através dos seus telemóveis. As alegações, contidas numa reportagem do jornal português Expresso, seguem-se às notícias anteriormente publicadas de que uma empresa sediada em Israel tinha criado mais de uma centena de contas falsas nas redes sociais e internet para fazer propaganda a favor do MPLA contra a UNITA. Mayra de La Salette.
O jornal Expresso diz que entre março e agosto de 2023 foram criados meia centena de endereços eletrónicos para atrair cidadãos angolanos e levá-los a clicar em páginas infectadas com Predator, um spyware capaz de aceder a todo o conteúdo de um telemóvel, além de poder usar a câmara e o microfone para vigiar os seus utilizadores. A alegação faz parte de uma investigação levada a cabo pela Amnistia Internacional, partilhada com o Semanário Português e a EIC, uma rede de investigação envolvida em averiguar o uso do software Predator através do mundo. Os endereços eletrónicos criados continham os nomes ligeiramente alterados de sites de notícias, incluindo vários sites angolanos e portugueses. A salientar, contudo, que, segundo um porta-voz do Laboratório de Investigação da Amnistia Internacional, e cito, não foram detectadas até ao momento situações concretas de vítimas angolanas com os seus telemóveis espiados, nem foi possível confirmar se houve uma clonagem do conteúdo dos sites originais. Fim de citação. Documentos obtidos durante a investigação indicam que Angola é mencionada como um país em discussão para uma reunião em junho de 2018 com um dos fundadores da empresa Nexa, que vendia o sistema Predator, mas, e cito, não existem provas de que o regime de Luanda tenha contratado os serviços da Nexa. Fim de citação. O governo angolano não respondeu a pedidos para confirmar ou desmentir a compra do sistema Predator.
Era a Mayra de La Salette. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, em Washington, são 13 horas, quase 18 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter o Amâncio Miguel com reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa. E vamos também ter mais duas emissoras conosco, em sintonia conosco. Duas na Guiné-Bissau, como estava a dizer, e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, amigos ouvintes, não se esqueçam, logo que soubermos quem é o convidado, o ouvinte pode ver quem é, qual será o tema, e depois pode imediatamente enviar perguntas e respostas, e o nosso número, eu vou repetir, é mais 202-251-9466. Pode enviar perguntas e comentários, é o que eu queria dizer, não respostas, obviamente. As respostas são dadas pelo convidado. Hoje assinala-se o Dia Mundial do Doente Mental. As doenças mentais são algo difícil para as famílias dos doentes, pois lidar com doenças mentais é sempre algo que é um grande desafio. Nada reflete mais isto do que o facto de que muitos doentes mentais são abandonados pelos seus familiares. Teodoro Albano.
Mais de 50 doentes mentais internados no Hospital Psiquiátrico do Lupão estão abandonados pelos seus familiares na província angolana da Huila. A gestão do hospital diz estar a lidar com uma situação preocupante, para a qual apela à maior sensibilidade da sociedade e das famílias em particular a evitarem tal comportamento. O diretor administrativo do Hospital Psiquiátrico do Lupango, Idesibala Aldino, reprova o estigma das famílias aos doentes mentais.
Seria bom que as famílias tomassem a peito essa problemática e dessem ao doente aquele aconchego necessário para a melhoria do seu estado, porque se funcionar o trinômio doente, família e hospital, de certeza que nós teremos resultados a nível do tratamento bem conseguidos.
242 internamentos diretos ocorreram até ao terceiro trimestre do corrente ano, de perto de 5 mil consultas efetuadas no período, números que traduzem o aumento de casos de doentes mentais naquela unidade sanitária. Sobre os casos de doentes abandonados no Hospital Psiquiátrico do Lupango, o sociólogo Manuel Gaspar sugere que é preciso analisar as causas do aumento de doentes mentais e entende que entre elas está o nível de pobreza que aumentou nas famílias. Políticas públicas eficazes precisam-se para acudir à crise nas famílias carentes.
Até que ponto temos políticas públicas eficazes, executíveis, para driblar, portanto, o problema da carência económica nas famílias de baixa renda? Essa é a questão. Todos os dias acompanhamos pessoas a padecerem de problemas económicos e de várias ordens: falta de emprego, falta de renda, falta de trabalho, falta de algo para comer até. Portanto, há aqui uma visão de que essas famílias estão com o futuro ameaçado.
A crença ao sobrenatural e o consumo excessivo de álcool e outras drogas entre os jovens são vistas pelo sociólogo como outro problema da origem das doenças mentais. Muitos casos de suicídio que ocorrem nas sociedades estão ligados à ausência de saúde mental. É esta que deve ser encarada como saúde do nosso corpo, disse a psicóloga Maria Saraiva.
Preocupa-nos a todos e deve-nos preocupar a todos e deve estar na agenda pública, mas também política, e um maior investimento para que hajam projetos que combatam esta depressão, esta tristeza que é diferente de depressão, mas que muitas vezes leva não a uma saúde mental, mas sim a uma doença mental. E nós queremos falar de saúde, uma saúde que, e esta saúde mental chega a todos.
Ouvíamos a psicóloga Maria Saraiva. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Começar com a notícia que pode ou não ser um tanto estranha, talvez seja apenas coincidência. Menos de uma semana depois de anunciar os países que vão organizar o Mundial de 2030, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anunciou uma modificação aos requisitos para candidaturas para o Mundial de 2034. Até agora, os países candidatos tinham que ter pelo menos 7 estádios com capacidade mínima de espectadores, de acordo com os níveis da FIFA. Mas para 2034, vejam lá, a FIFA decidiu que só são precisos 4 estádios que tenham essas condições. E vejam lá, esse é o número exato de estádios que obedecem a isso na Arábia Saudita. A Arábia Saudita apresentou oficialmente a sua candidatura na segunda-feira e agora tem que esperar para ver se vai haver um rival. O maior poderá ser a Austrália. Tem até ao próximo dia 31 para apresentar a sua candidatura. Entretanto, a União Europeia de Futebol, a UEFA, anunciou que a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a República da Irlanda, Escócia e País de Gales vão organizar o Campeonato Europeu de Futebol de 2028, sucedendo assim a Alemanha, Itália e Turquia vão ser anfitriões em 2032. Em comunicado, o Comitê Executivo do Organismo do Futebol Europeu confirmou o regresso do europeu às Ilhas Britânicas, depois de Londres ter recebido os jogos decisivos, meias-finais e final do Euro 2020 e 2021, e de Inglaterra ter sido anfitriã da competição em 1996. Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, Londres, com 2 estádios, Manchester e Newcastle, são as cidades propostas. Recordemos que a Turquia também tinha sido inicialmente candidata a organizar, portanto, o Euro de 2028, mas depois abandonou isso em prol da organização conjunta do Euro 2032 com a Itália. No próximo ano, o Euro é na Alemanha e esta semana e na próxima vão decorrer jogos de qualificação. Um que chama a atenção é aquele do Grupo A entre a Escócia e a Espanha. Portanto, a Escócia comanda surpreendentemente este grupo com 6 pontos de vantagem sobre a Espanha. A Espanha, contudo, tem menos um jogo. Portugal está em ação na sexta-feira num jogo do Grupo J, que Portugal comanda com mais 5 pontos que a Eslováquia, que Portugal já derrotou em julho. Portanto, Portugal vai defrontar na sexta-feira precisamente a Eslováquia e este jogo é uma oportunidade para Portugal garantir a qualificação. Um jogador que foi convocado é Dedé, Diogo Dalot, que joga no Manchester United.
O nosso objetivo é resolver o mais cedo possível e passa por o próximo jogo, temos essa oportunidade, estamos focados nisso, sabemos que vai ser um jogo complicado, mas temos as nossas armas e acho que temos todas as condições para conseguir já o apuramento no próximo jogo. Daquilo que podem esperar de nós é o mesmo que tem acontecido neste apuramento, dar o melhor que podemos pela seleção, obviamente tentando ganhar os jogos, que é para isso que cá estamos. Ficaríamos muito contentes se conseguíssemos o apuramento já no próximo jogo.
Era Dedé, Diogo Dalot, da seleção de Portugal e do Manchester United. Amanhã é um dia grande para Moçambique, realizam-se as eleições autárquicas. Guilherme Bilana, perito em contencioso eleitoral, diz que as autoridades não devem ser protagonistas, mas facilitadoras dos processos. Bilana diz que enquanto na Beira, Nampula e Climane a tendência do voto é favorável aos partidos da oposição, em Maputo e Matola, habitualmente dominados pela Frelimo, o cenário pode mudar, uma vez que há cada vez mais influência da Renamo e do Movimento Democrático de Moçambique.
Onde julgo que alguma coisa está a alterar-se é no sul, sobretudo em Maputo província, Maputo cidade, em que já há uma maior visibilidade dos partidos de Renamo, tanto e MDM, relativamente aos processos interiores, tanto processos passados, em que já se podia, nessa altura, chancelar em termos de quem havia de ganhar essas eleições. Mas, entretanto, desta vez, acho que província de Maputo e cidade de Maputo, cidade da Matola, aliás, e cidade de Maputo, aí vai reinar, portanto, alguma incógnita em termos de quem poderá, portanto, sair-se melhor e muito mais centrado entre a Frelimo e a Renamo. Agora, relativamente à Beira, ao Quirimane, Nampula, que são também os outros maiores centros, aqui nota-se que, de fato, há um conservadorismo, que é naquele sentido de que aceita-se qualquer um, desde que não seja Frelimo. É o sentimento que eu tenho.
Guilherme Bilana, com a sua previsão para as eleições autárquicas amanhã em Moçambique. Portanto, nós vamos seguir isso com muita atenção. E agora, dentro de momentos, na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, as eleições vão estar em foco e temos mais declarações de Guilherme Bilana, uma das pessoas entrevistadas pela Voz da América. Continue connosco.
Atenção! Cama da esquerda, cavalheiros da direita! Organizar a roda e vamos dançar a nossa revista! Boa noite! Fogo! Yalulu! Como a tua manhã, sei como andar, como ver tem como tu está
sapanda do chaye. Como vete como tu sapanda do chaye. Chegou um padre, Gudina Zengo. Chegou um padre, Gudina Zengo. Quando a toca na jambô.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington e esta é a segunda parte da emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Na sonoplastia, Aquila Williams, a realização é do Jaime Faria e a sua mãe Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias em destaque, mais de 1.800 mortos entre Israel e Hamas no conflito. Human Rights Watch acusa Ruanda de fazer desaparecer oponentes políticos. Somos a Voz da América e transmitimos desde Washington, D.C., em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras, isto é, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio transmissor. Pode acompanhar a emissão da Voz da América em www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram e também no YouTube. E bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. E quando são 13 horas e 31 minutos e 25 segundos aqui em Washington, o noticiário internacional com João Santa Rita de seguida.
Aviões de guerra israelitas que seguiam hoje os bombardeamentos à faixa de Gaza, em retaliação pelo ataque do Hamas no fim de semana, enquanto este movimento bombardeava a cidade de Ashkelon. Militares israelitas afirmaram, entretanto, ter efetuado centenas de ataques aéreos na cidade de Gaza, visando uma área onde se encontram centros operacionais do Hamas, bem como edifícios residenciais e escritórios de organizações não-governamental. Um porta-voz militar israelita disse que os corpos de 1.500 combatentes do Hamas foram encontrados em território israelita após a sua incursão no sábado. Os militares israelitas disseram que o Hamas disparou 4.500 foguetes de Gaza desde o início do seu ataque no sábado. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que o que Israel vai fazer aos seus inimigos nos próximos dias vai, e citamos, repercutir-se neles durante gerações. A coordenadora humanitária da ONU, Lynn Hastings, afirmou numa declaração que pelo menos 200 mil dos 2.200 milhões de habitantes da faixa de Gaza foram deslocados pelo combate. Um porta-voz militar do Hamas ameaçou que os seus combatentes matariam um dos cerca de 150 reféns civis que o Hamas mantém em cativeiro sempre que Israel atacar civis de Gaza sem aviso prévio. O secretário-geral da ONU, Guterres, afirmou que, embora reconheça as preocupações legítimas de Israel em matéria de segurança, as operações militares devem ser efetuadas no âmbito do direito humanitário. O número de mortos subiu para mais de 1.000 pessoas em Israel e quase 800 em Gaza. O presidente dos Estados Unidos deverá falar em breve, portanto, ao país sobre a situação no Médio Oriente. A França anunciou, entretanto, a suspensão de todos os... A Suécia, queríamos dizer, anunciou a suspensão de toda a ajuda humanitária aos palestinianos. A França anunciou que 8 dos seus cidadãos foram mortos. A Human Rights Watch acusou hoje o governo de Ruanda de assassinar, atacar e fazer desaparecer críticos para além das suas fronteiras numa campanha de repressão extraterritorial. A Human Rights Watch afirma que, num esforço para manter o controle, a Frente Patriótica Ruandesa tem respondido, e citamos, de forma energética e muitas vezes violenta, a qualquer ameaça ao seu poder. Um porta-voz do governo ruandês disse que a Human Rights Watch continua a apresentar uma imagem distorcida do Ruanda que só existe na sua imaginação. Aquela organização humanitária citou Moçambique como um exemplo onde oponentes do presidente Paul Kagame foram perseguidos. Em Moçambique, onde um destacamento de tropas ruandesas foi acreditado como tendo restaurado a paz e segurança na província de Cabo Delgado, a Human Rights Watch documentou 2 assassinatos, 1 desaparecimento forçado, 2 tentativas de rapto contra ruandesas desde maio de 2021. Vários refugiados ruandeses disseram ter sido ameaçados por funcionários da Embaixada de Ruanda.
São 13 horas e 34 minutos. Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Em destaque nos próximos minutos as eleições autárquicas em Moçambique, mas para já vamos a São Tomé e Príncipe. O governo deste país diz que vai começar a implementar a lei sobre a entrada e uso de sacos plásticos para travar a poluição no mar do arquipélago. As autoridades ambientais estão preocupadas com ecossistemas marinhos que têm sido atacados por diversas formas de poluição, sobretudo pela enorme quantidade de plástico que vão parar ao oceano. Reporta Oscar Medeiros.
A diretora-geral do Ambiente, Soliza Quaresma, descreveu para a Voz da América as principais fontes de poluição que as autoridades pretendem combater para salvar os ecossistemas marinhos de São Tomé e Príncipe.
O impacto é bastante significativo na perda da nossa biodiversidade e mesmo também influencia na qualidade dos nossos peixes. Não só a questão dos plásticos, como também as redes das embarcações, quando são deitadas ao mar, acabam também por sufocar os peixes, acabam, as tarugas, mesmo outros peixes, acabam por ficar enroladas nessas redes e que acabam, claro, morrerem.
Os navios petroleiros que navegam com grande frequência no extenso mar de São Tomé e Príncipe, cuja dimensão é 160 vezes superior ao território terrestre do país, são também motivo de alerta.
Para esse campo temos o Instituto Marítimo Portuário, onde também pode, na sua ação inspetiva e de fiscalização, ver como é que essas descargas ou se são feitas, se não são feitas, no sentido de nós podermos punir pelas más práticas. Nós também temos o Guarda Costeira, que pode também nos ajudar na questão da vigilância no mar, de forma a evitar que os barcos, de forma negligenciada, fazem, né, deitar as águas grossas no nosso oceano.
Mas esta fiscalização de alegadas práticas ilícitas pelos navios petroleiros não acontece devido à falta de meios. No que toca à poluição provocada pelos plásticos, o governo aderiu à Convenção Marítima sobre a matéria e anunciou a implementação urgente da lei sobre a entrada e uso de plásticos no país. Em todo o país foram também lançadas campanhas de sensibilização da população sobre o uso dos sacos plásticos. Júlio Mendes é secretário regional da Ilha do Príncipe para Biosfera e Meio Ambiente.
Nós temos indicadores que nos dizem que até o horizonte 2050 a superfície, digamos, marítima poderá ser, grande parte dela é ocupada pela poluição plástica.
Segundo as autoridades, o primeiro lote de plásticos recolhidos na região teve que ser exportado, mas nos últimos meses deu-se início a um processo de reciclagem interna. Luta contra a poluição marítima é, de momento, o grande desafio das autoridades ambientais em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Vamos a Moçambique, de onde o Ramos Miguel reporta que a saga das contas da Companhia Linhas Aéreas de Moçambique suscita um novo ângulo de discussão sobre as temáticas de integridade, anticorrupção e ética corporativa das empresas de auditoria, porque se coloca a questão de quem as investiga ou quem as audita. Uma empresa de consultoria contratada pela Fly Modern Arc, gestora da LAM de momento, detectou casos de corrupção e má gestão naquela companhia que não foram constatados em anteriores auditorias. Entrevistado por Ramos Miguel, o analista moçambicano Marcelo Mosse diz que depois da denúncia da Fly Modern Arc, os parceiros da Ernst & Young deviam vir a público explicar como foi possível fazer vista grossa às contas da companhia. O Ramos ouviu outros analistas.
Por esse autônomo, o economista Dinei de Souza considera que a magnitude das situações na LAM exclui a possibilidade de mera negligência, porque uma coisa é você deixar de enxergar numa pressão complexa alguns milhares de meticais, mas não ver milhões, isso só pode ser motivado pela disposição de não alertar. Essas empresas devem ser investigadas, defende aquele economista. Mas o também economista João Masca afirma que isso pode não acontecer, porque figuras influentes do poder político têm um grande peso em muitas dessas empresas.
E se nós formos a ver bem a constituição dessas empresas, naturalmente vamos lá encontrar todas as pessoas do poder, do sistema do poder, e que muitas vezes existe uma perfeita relação entre quem são essas pessoas, quais são os posicionamentos no sistema do poder.
A mesma opinião tem o analista político Francisco Mazzini, para quem, com uma eventual auditoria, ir-se-ia descobrir uma série de situações menos claras que existem nessas empresas.
Há muitas coisas podres que andam a aparecer no mundo. Isso vai revelar uma teia de corrupção dentro da nomenclatura moçambicana.
E o pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Jeff Sinalo, diz que isso coloca em causa a credibilidade das firmas de auditoria.
O caso que foi levantado pelo FMA demonstra que as empresas de auditoria são coniventes com as falcatruas que são engendradas dentro das empresas. Como é que nós podemos garantir que um relatório auditado por uma determinada auditoria confere credibilidade desse relatório? Este caso tem que ser visto não só para ela, mas para todo o setor. Por exemplo, Ernst & Young, que foi uma das empresas que pelo menos nos últimos 5 anos é que auditou as contas. Nós podemos pensar que a Ernst & Young é conivente com o comportamento dos gestores daquela empresa. E
avança que nessa circunstância as empresas ficam sem qualquer credibilidade.
Nos últimos 5 anos não houve rotatividade das empresas de auditoria na LAN. Ou seja, em todos os anos era a Ernst & Young. Isso não devia ser. Porque por ficar muito tempo cria-se vínculos entre os gestores e a empresa. Porque já sabem quem irá auditar.
Entretanto, as firmas de auditoria dizem que nas suas operações são observados e analisados todos os meios utilizados para satisfazer os requisitos necessários de apreciação, sublinhando que tudo é feito de forma transparente. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. Eleições. Amanhã, 11 de outubro, é dia das eleições autárquicas. Guilherme Bilana, perito em contencioso eleitoral, diz que as autoridades eleitorais não devem ser protagonistas, mas facilitadoras de processos. Sucede, diz Bilana, que estas autoridades têm sido criticadas por dificultar os processos de candidatura de partidos de oposição. Bilana fala também da votação na Beira, segunda maior cidade de Moçambique, que é gerida pelo Movimento Democrático de Moçambique.
A questão das autoridades eleitorais também é outro lado. É outro lado também. Em algum momento temos notado que as próprias autoridades eleitorais também acabam sendo protagonistas, né? Acabam buscando tanto o concorrendo espaço em termos de protagonismo com os fortes concorrentes às eleições. Portanto, digo isso em referência tanto a situações tanto da credenciação dos delegados de candidatura, geralmente isso tem tocado muito, portanto, em termos de prejudicar, portanto, os partidos da oposição, partidos políticos da oposição, e como também ouvimos agora das pessoas que foram aqui inquiridas, na verdade, portanto, a Beira sofreu, portanto, mudanças muito de vulto, para o melhor, penso eu. Agora, o que não se sabe é se foi graças ao carisma, portanto, o grande empenhamento, tanto do próprio, do primeiro presidente do MDM, o falecido David Simango, ou então, portanto, porque, na verdade, ele era mais antigo, tanto como presidente do município, relativamente ao MDM no poder. Portanto, o MDM praticamente surge na boleia do próprio David Simango. Agora, quanto ao atual de Albano Caris, tanto praticamente ele ainda não foi eleito, né? Ele aparece tanto nesse mecanismo de, o modo de eleição, tanto aqui no país, é por via das listas, listas de candidatura. Então, depois, havia esse mecanismo de sequenciação, portanto, o segundo na lista, de ser na lista, ou o quarto, ou o quinto, em caso de impedimento permanente do primeiro, então podia vir o outro que segue, e por aí adiante. Isso foi o caso do Albano Caris. Agora, ele agora está a enfrentar pela primeira vez o que é uma eleição em que ele é a cabeça de lista. Também tem, por aquilo que eu notei, portanto, ele antes era um homem pacato, um homem muito sereno, não de muitas palavras, mas agora está a libertar-se. Acho que esses dez dias ou oito de campanha eleitoral serviram de escola para ele, então já se consegue abrir mais.
Era Guilherme Bilana, especialista em eleições em Moçambique. O governo de Angola continuava hoje sem reagir a alegações de que poderá ter feito uso de um sistema de software para monitorizar cidadãos através dos seus telemóveis. Mayra Lassalete.
O Jornal Expresso diz que entre março e agosto de 2023 foram criados meia centena de endereços eletrónicos para atrair cidadãos angolanos e levá-los a clicar em páginas infectadas com Predator, um spyware capaz de aceder a todo o conteúdo de um telemóvel, além de poder usar a câmara e o microfone para vigiar os seus utilizadores. A alegação faz parte de uma investigação levada a cabo pela Amnistia Internacional, partilhada com o Semanário Português e a EIC, uma rede de investigação envolvida em averiguar o uso do software Predator através do mundo. Os endereços eletrónicos criados continham os nomes ligeiramente alterados de sites de notícias, incluindo vários sites angolanos e portugueses. A salientar, contudo, que, segundo um porta-voz do Laboratório de Investigação da Amnistia Internacional, e cito, não foram detectadas até ao momento situações concretas de vítimas angolanas com os seus telemóveis espiados, nem foi possível confirmar se houve uma clonagem do conteúdo dos sites originais. Fim de citação. Documentos obtidos durante a investigação indicam que Angola é mencionada como um país em discussão para uma reunião em junho de 2018 com um dos fundadores da empresa Nexa, que vendia o sistema Predator, mas, e cito, não existem provas de que o regime de Luanda tenha contratado os serviços da Nexa. Fim de citação. O governo angolano não respondeu a pedidos para confirmar ou desmentir a compra do sistema Predator.
Terça-feira é dia de política americana e vou convidar para já o João Santa Rita para falar da relação da política americana ao conflito que decorre neste momento entre o Israel e o Hamas.
A guerra que se desenrola no Médio Oriente está a ter, como seria de esperar, repercussões aqui nos Estados Unidos, que tem sido sempre um aliado tradicional de Israel. Logo após o ataque, o presidente Joe Biden tornou claro que os Estados Unidos estão do lado de Israel neste ataque e movimentou mesmo vários navios de guerra, incluindo um porta-aviões, para a região, num sinal claro de apoio e também num aviso claro a que outras partes, talvez o grupo Hezbollah, baseado no Líbano, não intervenha no conflito ao lado do Hamas. A salientar que, tradicionalmente, o Hezbollah tem mais ligações com o Irão do que o Hamas, embora se creia que todo este ataque tenha sido levado a cabo com o apoio do Irão. O senador republicano Lindsey Graham expressou preocupação que um ataque do Hezbollah possa acontecer e avisou que, nesse caso, a retaliação deve envolver os Estados Unidos.
I worry about Hezbollah, which is a Shiite terrorist organization closer to Iran than Hamas, who's Sunni, attacking Israel any minute now with 100,000 rockets from the south.
Eu preocupo-me que o Hezbollah, que é uma organização xiita mais próxima do Irão do que o Hamas, que é sunita, possa atacar Israel com 100 mil rockets a partir do sul. Eu estive ao telefone todo o dia e disse aos nossos aliados, pessoas com ligações ao Irão, que o que eu faria é que diria ao Irão, se o Hezbollah atacar Israel, nós vamos atacar os iranianos e teremos um esforço coordenado entre os Estados Unidos e Israel, para destruir o negócio do petróleo do Irão, destruindo as suas refinarias.
To put Iran out of the oil business by destroying their refineries. There's 100,000 rockets in Lebanon, owned by Hezbollah, all financed by Iran.
Há 100 mil rockets no Líbano que pertencem ao Hezbollah e tudo financiado pelo Irão, que podem ser lançados contra Israel. Como é que se impede isso? Responsabiliza-se a fonte do problema, que é o líder nazi religioso, o Ayatollah, dizendo inequivocamente que se esta guerra escalar, ela vai chegar ao Irão.
Iran is a religious Nazi. I would let him know unequivocally if this war escalates, it's coming to Iran.
Eram palavras do influente senador republicano Lindsey Graham. A candidata à presidência pelo Partido Republicano, Nikki Haley, disse por seu turno à cadeia de televisão Fox que não pode haver por parte dos americanos qualquer hesitação no seu apoio a Israel.
This should be personal for every woman and man in America. Why? Because when they did this surprise attack, when they took these hostages, when they murdered these families, they were celebrating. And what were they celebrating? They were saying death to Israel, death to America. This is not just.
Isto deve ser um assunto pessoal para cada homem e mulher na América. Porquê? Porque quando fizeram isto, quando levaram a cabo o ataque, quando capturaram os reféns, quando assassinaram famílias, celebraram, gritando: morte a Israel, morte à América. Isto não é só um ataque a Israel, é um ataque à América, porque odeiam-nos tanto como odeiam Israel. O que temos que compreender é que esta é a razão por que nos devemos unir, garantindo que os nossos inimigos não atacam os nossos amigos. A América não pode ser arrogante ao ponto de dizer que não precisamos de amigos. E digo isto ao primeiro-ministro Netanyahu. Acabe com eles. Acabe com eles. O Hamas fez isto. Sabe que é o Irão que está por trás disso. Acabe com eles. Devem ser responsabilizados pelo que acabam de fazer.
Finish them. Hamas did this. You know Iran's behind it. Finish them. They should have hell to pay for what they've just done.
Eram palavras de Nikki Haley, candidata à presidência pelo Partido Republicano. Uma das especulações que tem surgido muito aqui nos Estados Unidos é que o ataque do Hamas foi incentivado pelo Irão, com ambos preocupados com o facto de notícias indicarem progresso em negociações para levar a Arábia Saudita a reconhecer Israel, mudando o mapa político do Médio Oriente com uma aliança de facto entre Israel e os países árabes da região, isolando o Irão e pondo em perigo organizações como o Hamas. John Feiner é o vice-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos.
So, to be honest, I think it's a bit premature to try to answer that question definitively. We've been quite clear that we believe normalizing relations between Israel and Saudi Arabia would be a good thing for the region.
Para ser honesto, eu penso que é um pouco prematuro responder a essa questão. Nós temos sido muito claros que acreditamos que a normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita seria bom para a região, iria diminuir as tensões, levando a uma maior integração de Israel no Médio Oriente mais alargado. Pensamos que é do interesse de ambos continuarem a tentar alcançar essa possibilidade. Temos sido também bastante claros que isto são conversações diplomáticas difíceis e que não estamos à beira de um sucesso para breve e imediato no que diz respeito a essa normalização. Mas é algo em que vamos continuar a trabalhar.
Of some immediate breakthrough when it comes to normalization, and it's something that we're going to be continuing to work towards.
Palavras de John Feiner, vice-conselheiro nacional de segurança, ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Isto é, portanto, um conflito que pode ter outras razões, que não apenas a inimizade entre Israel e o Hamas, mas é um conflito que, direta ou indiretamente, envolve os Estados Unidos e que nos próximos dias ou mais se vai intensificar, com o perigo de se alastrar.
E no continente africano, continuando com mais notícias, a Human Rights Watch acusou hoje o governo de Ruanda de assassinar, atacar e fazer desaparecer críticos para além das suas fronteiras numa campanha de repressão extraterritorial. A nação da África Oriental, liderada por Paul Kagame, desde o genocídio de 1994, que está a tentar prolongar seu mandato nas eleições do próximo ano. A Human Rights Watch afirma que, no esforço para manter o controlo, a Frente Patriótica Ruandesa no poder tem respondido de forma enérgica e muitas vezes violenta a qualquer ameaça ao seu poder. O relatório documentou mais de uma dúzia de casos de assassinatos, raptos e tentativas de rapto, desaparecimento forçado e ataques físicos contra ruandeses na diáspora e esforço para extraditar de volta para casa os críticos no estrangeiro. Quando contactada pela agência noticiosa francesa AFP, a porta-voz do governo ruandês, Yolande Mokolo, disse, e cito, a Human Rights Watch continua a apresentar uma imagem distorcida do Ruanda que só existe na sua imaginação.
Em Moçambique, onde o destacamento de tropas ruandesas em 2021 foi creditado como tendo restaurado a paz e a segurança na província de Cabo Delgado, no norte do país, a Human Rights Watch documentou 2 assassinatos, 1 desaparecimento forçado e 2 tentativas de rapto contra ruandeses desde maio de 2021. Vários refugiados ruandeses disseram ter sido ameaçados por funcionários da Embaixada do Ruanda.
Vamos começar com a notícia que pode ou não ser um tanto estranha, talvez seja apenas coincidência. Menos de uma semana depois de anunciar os países que vão organizar o Mundial de 2030, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anunciou uma modificação aos requisitos para candidaturas para o Mundial de 2034. Até agora, os países candidatos tinham que ter pelo menos 7 estádios com capacidade mínima de espectadores, de acordo com os níveis da FIFA. Mas para 2034, vejam lá, a FIFA decidiu que só são precisos 4 estádios que tenham essas condições. E vejam lá, esse é o número exato de estádios que obedecem a isso na Arábia Saudita. A Arábia Saudita apresentou oficialmente a sua candidatura na segunda-feira e agora tem que esperar para ver se vai haver um rival. O maior poderá ser a Austrália. Tem até ao próximo dia 31 para apresentar a sua candidatura. Entretanto, a União Europeia de Futebol, a UEFA, anunciou que a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a República da Irlanda, Escócia e País de Gales vão organizar o Campeonato Europeu de Futebol de 2028, sucedendo assim a Alemanha, Itália e Turquia vão ser anfitriões em 2032. Em comunicado, o Comitê Executivo do Organismo do Futebol Europeu confirmou o regresso do europeu às Ilhas Britânicas, depois de Londres ter recebido os jogos decisivos, meias-finais e final do Euro 2020 e 2021, e de Inglaterra ter sido anfitriã da competição em 1996. Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, Londres, com 2 estádios, Manchester e Newcastle, são as cidades propostas. Recordemos que a Turquia também tinha sido inicialmente candidata a organizar, portanto, o Euro de 2028, mas depois abandonou isso em prol da organização conjunta do Euro 2032, com a Itália. No próximo ano, o Euro é na Alemanha e esta semana e na próxima vão decorrer jogos de qualificação. Um que chama a atenção é aquele do Grupo A entre a Escócia e Espanha. Portanto, a Escócia comanda surpreendentemente este grupo com 6 pontos de vantagem sobre a Espanha. A Espanha, contudo, tem menos um jogo. Portugal está em ação na sexta-feira num jogo do Grupo J, que Portugal comanda com mais 5 pontos que a Eslováquia, que Portugal já derrotou em julho. Portanto, Portugal vai defrontar na sexta-feira precisamente a Eslováquia e este jogo é uma oportunidade para Portugal garantir a qualificação. Um jogador que foi convocado é Dedé, Diogo Dalot, que joga no Manchester United.
O nosso objetivo é resolver o mais cedo possível e passa pelo próximo jogo, temos essa oportunidade, estamos focados nisso, sabemos que vai ser um jogo complicado, mas temos as nossas armas e acho que temos todas as condições para conseguir já o apuramento no próximo jogo. Aquilo que podem esperar de nós é o mesmo que tem acontecido neste apuramento, dar o melhor que podemos pela seleção, obviamente tentando ganhar os jogos, que é para isso que cá estamos. Ficaríamos muito contentes se conseguíssemos o apuramento já no próximo jogo.
Era Dedé, Diogo Dalot, da seleção de Portugal e do Manchester United.
E com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina. Para a terceira parte estará aqui o Sérgio Inhambe. Um grande abraço da Aquila Williams, do Jaime Faria e de mim, Amancio Miguel. Até amanhã, boa noite, continuação de uma ótima terça-feira.
Amanhã se cedo, Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta terça-feira, 10 de outubro. Os microfones, Sérgio Nhambi, produção Jaime Faria, e o som está a cargo de Kilia William. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do resto transmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, plataforma X e Instagram com a referência Voa Português e o nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem é +1 202-251-9463. Os títulos desta emissão de hoje, terça-feira: mais de 1.800 mortos no conflito entre Israel e Hamas. Human Rights Watch acusa o Ruanda de fazer desaparecer oponentes políticos. Vamos a Angola, onde o governo continuava hoje sem reagir a alegações de que poderá ter feito uso de um sistema de software para monitorizar cidadãos através dos seus telemóveis. Mayra de La Salete nos traz mais detalhes.
O Jornal Expresso diz que entre março e agosto de 2023 foram criados meia centena de endereços eletrónicos para atrair cidadãos angolanos e levá-los a clicar em páginas infectadas com Predator, um spyware capaz de aceder a todo o conteúdo de um telemóvel, além de poder usar a câmara e o microfone para vigiar os seus utilizadores. A alegação faz parte de uma investigação levada a cabo pela Amnistia Internacional, partilhada com o Semanário Português e a EIC, uma rede de investigação envolvida em averiguar o uso do software Predator através do mundo. Os endereços eletrónicos criados continham os nomes ligeiramente alterados de sites de notícias, incluindo vários sites angolanos e portugueses. A salientar, contudo, que, segundo um porta-voz do Laboratório de Investigação da Amnistia Internacional, e cito, não foram detectadas até ao momento situações concretas de vítimas angolanas com seus telemóveis espiados, nem foi possível confirmar se houve uma clonagem do conteúdo dos sites originais. Fim de citação. Documentos obtidos durante a investigação indicam que Angola é mencionada como um país em discussão para uma reunião em junho de 2018 com um dos fundadores da empresa Nexa, que vendia o sistema Predator, mas, e cito, não existem provas de que o regime de Luanda tenha contratado os serviços da Nexa. Fim de citação. O governo angolano não respondeu a pedidos para confirmar ou desmentir a compra do sistema Predator.
Moçambique realiza nesta quarta-feira, 11 de outubro, as eleições autárquicas. Guilherme Bilana, perito em contencioso eleitoral, diz que as autoridades eleitorais não devem ser protagonistas, mas facilitadoras de processos. Sucede, diz Bilana, que estas autoridades têm sido criticadas por dificultar os processos de candidatura de partidos da oposição. Bilana fala também da votação na Beira, segunda maior cidade de Moçambique, que é gerida pelo Movimento Democrático de Moçambique.
A questão das autoridades eleitorais também é outro lado. É outro lado também. Em algum momento temos notado que as próprias autoridades eleitorais também acabam sendo protagonistas, né? Acabam buscando tanto ou concorrendo espaço em termos de protagonismo com os fortes concorrentes às eleições. Portanto, digo isso em referência tanto a nas situações tanto da credenciação dos delegados de candidatura, geralmente isso tem tocado muito, tanto em termos de prejudicar tanto os partidos da oposição, partidos políticos da oposição, e como também ouvimos agora das pessoas que foram aqui inquiridas, na verdade, portanto, a Beira sofreu, portanto, mudanças muito de vulto, para o melhor, penso eu. Agora, o que não se sabe é se foi graças ao carisma, portanto, o grande empenhamento, tanto do próprio, do primeiro presidente do MDM, o falecido Deves Simão,
ou então tanto porque, na verdade, ele era mais antigo, tanto como presidente do município, relativamente ao MDM no poder. Portanto, o MDM praticamente surge na boleia do próprio Deves Simango. Agora, quanto ao atual de Albano Caris, tanto praticamente ele ainda não foi eleito, né? Ele aparece tanto nesse mecanismo de, bom, o modo de eleição, tanto aqui no país, é por via das listas, dessas candidaturas. Então, depois, uhum, havia esse mecanismo de sequenciação, portanto, o segundo na lista, o terceiro na lista, ou o quarto, ou o quinto, em caso de impedimento permanente do primeiro, então podia vir o outro que segue, uhum, e por aí adiante. Isso foi o caso do Albano Caris. Agora, ele agora está a enfrentar pela primeira vez o que é uma eleição em que ele é cabeça de lista. Também tem, por aquilo que eu notei, tanto ele antes era um homem pacato, um homem muito sereno, não de muitas palavras, mas agora está a libertar-se. Acho que esses 10 dias ou 8 de campanha eleitoral serviram de escola para ele, então já se consegue abrir mais.
Ainda em Moçambique, nas autárquicas, Mbilana diz que, enquanto na Beira, Nampula e Quilimane, a tendência de voto é favorável aos partidos da oposição, em Maputo e Matola, habitualmente dominados pela Frelimo, o cenário pode mudar, uma vez que há cada vez mais influência da RENAMO e MDM.
Existe uma grande divisão, tanto em termos de eleitorado. Portanto, temos um eleitorado que apenas aposta num determinado candidato e nesse partido, o outro eleitorado num outro partido. Portanto, nota-se que o que preocupa tanto aos munícipes não é tanto o manifesto ou tanto uma matriz discursiva desses partidos, desses três maiores partidos. Existem apenas uma espécie de um eleitorado tradicional, conservador, para cada uma da...
Pela simpatia que cada um tem com um certo indivíduo.
É verdade que onde julgo que alguma coisa está a alterar-se é no sul, sobretudo em Maputo província, em Maputo cidade, em que já há uma maior visibilidade dos partidos RENAMO, tanto e MDM, relativamente aos processos anteriores, tanto processos passados, em que já se podia, nessa altura, chancelar, uhum, em termos de quem havia de ganhar essas eleições. Mas, entretanto, desta vez, acho que província de Maputo e cidade da Matola, aliás, e cidade de Maputo, vai reinar, portanto, alguma incógnita em termos de quem poderá, portanto, sair-se melhor e muito mais centrado entre a Frelimo e a RENAMO. Agora, relativamente à Beira, ao Quilimane, Nampula, que são também os outros maiores centros, aqui nota-se que, de fato, há um conservadorismo, que é naquele sentido de que aceita-se qualquer um, desde que não seja Frelimo. É o sentimento que eu tenho. Tanto em Nampula, tanto em Quilimane, na Beira, uhum, é que o eleitorado, de fato, está marcadamente tanto de costas voltadas para Frelimo e tem sido uma aposta forte para aquilo que para a oposição. Portanto, os cabeças de lista da oposição não precisam de ter um discurso muito refinado. A mera apresentação sua como sendo da RENAMO ou do MDM acaba sendo tudo para, de fato, anular, como quem diz, portanto, a campanha que a Frelimo a todo o gás tem feito para ver se consegue reconquistar esse eleitorado já perdido há alguns anos.
Era Guilherme Milana, especialista em eleições de Moçambique, que vai a votos amanhã para as autárquicas. Na página dedicada à política americana, o João Santa Rita olha para a situação do conflito entre Israel e Hamas.
A guerra que se desenrola no Médio Oriente está a ter, como seria de esperar, repercussões aqui nos Estados Unidos, que tem sido sempre um aliado tradicional de Israel. Logo após o ataque, o presidente Joe Biden tornou claro que os Estados Unidos estão do lado de Israel neste ataque e movimentou mesmo vários navios de guerra, incluindo um porta-aviões, para a região, num sinal claro de apoio e também num aviso claro a que outras partes, talvez o grupo Hezbollah, baseado no Líbano, não intervenha no conflito ao lado do Hamas. A salientar que, tradicionalmente, o Hezbollah tem mais ligações com o Irão do que o Hamas, embora se creia que todo este ataque tenha sido levado a cabo com o apoio do Irão. O senador republicano Lindsey Graham expressou preocupação que um ataque do Hezbollah possa acontecer e avisou que, nesse caso, a retaliação deve envolver os Estados Unidos.
I worry about Hezbollah, which is a Shiite terrorist organization closer to Iran than Hamas, who is Sunni, attacking Israel any minute now with 100,000 rockets from the south. So I've been on the phone all day to the Mideast and I've told our...
Eu preocupo-me que o Hezbollah, que é uma organização xiita mais próxima do Irão do que o Hamas, que é sunita, possa atacar Israel com 100 mil rockets a partir do sul. Eu estive ao telefone todo dia e disse aos nossos aliados, pessoas com ligações ao Irão, que o que eu faria é que diria ao Irão, se o Hezbollah atacar Israel, nós vamos atacar os iranianos e teremos um esforço coordenado entre os Estados Unidos e Israel para destruir o negócio do petróleo do Irão, destruindo as suas refinarias.
To put Iran out of the oil business by destroying their refineries. There's 100,000 rockets in Lebanon. Owned by Hezbollah, all financed by Iran.
Há 100 mil rockets no Líbano que pertencem ao Hezbollah e tudo financiado pelo Irão, que podem ser lançados contra Israel. Como é que se impede isso? Responsabiliza-se a fonte do problema, que é o líder nazi religioso, o Ayatollah, dizendo inequivocamente que se esta guerra escalar, ela vai chegar ao Irão.
Iran is a religious Nazi. I would let him know unequivocally if this war escalates, it's coming to Iran.
Eram palavras do influente senador republicano Lindsey Graham. A candidata à presidência pelo Partido Republicano, Nikki Haley, disse por seu turno à cadeia de televisão Fox que não pode haver por parte dos americanos qualquer hesitação no seu apoio a Israel.
This should be personal for every woman and man in America. Why? Because when they did this surprise attack, when they took these hostages, when they murdered these families, they were celebrating. And what were they celebrating? They were saying death to Israel, death to America. This is not just...
Isto deve ser um assunto pessoal para cada homem e mulher na América. Porquê? Porque quando fizeram isto, quando levaram a cabo o ataque, quando capturaram os reféns, quando assassinaram famílias, celebraram, gritando, morte a Israel, morte à América. Isto não é só um ataque a Israel, é um ataque à América, porque odeiam-nos tanto como odeiam Israel. O que temos que compreender é que esta é a razão porque nos devemos unir, garantindo que os nossos inimigos não atacam os nossos amigos. A América não pode ser arrogante ao ponto de dizer que não precisamos de amigos. E digo isto ao primeiro-ministro Netanyahu. Acabe com eles. Acabe com eles. O Hamas fez isto. Sabe que é o Irão que está por trás disso. Acabe com eles. Devem ser responsabilizados pelo que acabam de fazer.
Finish them. Hamas did this. You know Iran's behind it. Finish them. They should have hell to pay for what they've just done.
Eram palavras de Nikki Haley, candidata à presidência pelo Partido Republicano. Uma das especulações que têm surgido muito aqui nos Estados Unidos é que o ataque do Hamas foi incentivado pelo Irão, com ambos preocupados com o facto de notícias indicarem progresso em negociações para levar a Arábia Saudita a reconhecer Israel, mudando o mapa político do Médio Oriente com uma aliança de facto entre Israel e os países árabes da região, isolando o Irão e pondo em perigo organizações como o Hamas. John Feiner é o vice-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos.
So, to be honest, I think it's a bit premature to try to answer that question definitively. We've been quite clear that we believe normalizing relations between Israel and Saudi Arabia would be a good thing for the region.
Para ser honesto, eu penso que é um pouco prematuro responder a essa questão. Nós temos sido muito claros que acreditamos que a normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita seria bom para a região iria diminuir as tensões, levando a uma maior integração de Israel no Médio Oriente mais alargado. Pensamos que é do interesse de ambos continuarem a tentar alcançar essa possibilidade. Temos sido também bastante claros que isto são conversações diplomáticas difíceis e que não estamos à beira de um sucesso para breve e imediato no que diz respeito a essa normalização. Mas é algo em que vamos continuar a trabalhar. Palavras de John Feiner, vice-conselheiro nacional de segurança, ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Isto é, portanto, um conflito que pode ter outras razões, que não apenas a inimizade entre Israel e o Hamas. Mas é um conflito que, direta ou indiretamente, envolve os Estados Unidos e que nos próximos dias ou mais se vai intensificar, com o perigo de se alastrar.
Da política americana, vamos à saúde com a Ana Guedes e a nossa médica residente, doutora Graça Matinha.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes e vamos falar do Dia Mundial de Saúde Mental, que hoje se assinala. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, publicou um novo relatório intitulado Saúde Mental dos Refugiados e dos Migrantes, Fatores de Risco e de Proteção e Acesso aos Cuidados, que apresenta os dados mais recentes a nível mundial sobre os principais fatores que influenciam a saúde mental dos refugiados e dos migrantes e bem como o seu acesso aos cuidados. O relatório nota que cerca de 1 em cada 8 pessoas do mundo vive com um problema de saúde mental. Entre eles, os refugiados e os migrantes são particularmente vulneráveis, pois, diz, podem estar expostos a vários fatores de stress e desafios que afetam a sua saúde mental, bem como o seu bem-estar, tanto durante a viagem como à chegada. A prevalência de perturbações mentais comuns, como a depressão, a ansiedade, a perturbação do stress pós-traumático, tende a ser mais elevada entre os migrantes e os refugiados do que entre as populações de acolhimento. As raparigas e as mulheres que se deslocam têm um risco mais elevado de depressão e ansiedade. A boa saúde mental e bem-estar são um direito de todos, incluindo os refugiados e dos migrantes, afirmou o Dr. Santino Severoni, o diretor do Departamento de Saúde e Migração da OMS. Este relatório, diz ele, irá apoiar e reforçar as respostas dos sistemas de saúde às necessidades de saúde mental dos refugiados e dos migrantes, para que eles possam receber cuidado de saúde mental de qualidade, bem como apoio de formas que considerem acessíveis, aceitáveis e económicas. O mesmo relatório resume os diferentes fatores de risco e obstáculos que os grupos de refugiados e migrantes enfrentam e descreve também 5 temas principais a abordar para melhorar o seu acesso aos cuidados de saúde mental. O primeiro é o apoio comunitário. Isto porque os dados mostram que fazer parte de uma comunidade com um passado comum e frequentar a escola estão associados a taxas mais baixas de perturbações mentais. O segundo são as necessidades básicas e segurança. Por exemplo, um estatuto jurídico inseguro pode contribuir para uma saúde mental deficiente. Por outro lado, há o estigma. As experiências de racismo e discriminação estão consistentemente associadas a resultados adversos em termos de saúde mental. Há também a adversidade e o trauma. Por exemplo, a tensão prolongada está associada ao aumento das taxas de depressão do PTSD, ou seja, o stress pós-traumático. Há, por outro lado, também a necessidade de acesso aos serviços, isto porque os refugiados e os migrantes muitas vezes não dão prioridade à sua saúde mental porque não têm conhecimento dos serviços disponíveis gratuitamente ou não aceitam receber cuidados de saúde devido às barreiras linguísticas, também às preocupações com a confidencialidade. Os refugiados e os migrantes enfrentam muitos fatores de stress e desafios únicos. Este relatório define a necessidade urgente de políticas e legislação sólidas enraizadas em sistemas de saúde mais fortes para satisfazer as necessidades de cuidados da saúde mental dos refugiados e migrantes, disse a doutora Débora Castela, diretora da OMS para a Saúde Mental e as Substâncias. Com base nas conclusões da revisão, o relatório apresenta uma série de ações a serem consideradas pelos governos, decisores políticos e gestores de programas nos Ministérios de Saúde e outros ministérios, abrangendo todas as 5 áreas temáticas delineadas. Promover a participação dos refugiados e dos migrantes na sociedade e reduzir a discriminação, adotando políticas de saúde mental sensíveis aos refugiados e aos migrantes. abordar também os fatores não médicos que têm impacto na saúde mental, nas políticas de migração e dar prioridade às necessidades básicas, como a alimentação, o alojamento, a segurança, a educação ou o emprego. Formar também os profissionais de saúde para avaliar e tratar os problemas de saúde mental dos refugiados e imigrantes e reforçar a capacidade de outros profissionais, por exemplo, agentes de imigração, assistentes sociais ou professores, para que reconheçam e apoiem as pessoas com problemas de saúde mental. Oferecer também, por outro lado, opções sobre a prestação de serviço de saúde mental, por exemplo, o local, o prestador de serviço, a via de encaminhamento e a abordagem do tratamento para tornar o acesso aos cuidados possível e aceitável. Fala-se ainda também de salvaguardar os direitos humanos de todos os refugiados e imigrantes, independentemente do seu estatuto legal, através de políticas nacionais e internacionais e medidas de justiça penal que protejam estas populações da discriminação e da violência. Por último, fala-se de reforçar a capacidade da própria comunidade e o acesso aos cuidados de saúde mental, oferecendo informações sobre os serviços, envolvendo-se com os grupos de migrantes e oferecendo vias de encaminhamento baseadas na comunidade, por exemplo, a orientação para serviços essenciais e direitos a quando a chegada ao país de destino será a fundamental. Portanto, este o relatório publicado sobre a Organização Mundial de Saúde sobre saúde mental dos refugiados e dos migrantes, os seus fatores de risco e de proteção e acesso aos cuidados. E assim, se vai despedir por hoje Ana Guedes, voltamos para a próxima semana com mais notícias de saúde. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos e, como sempre, estamos juntos.
Obrigado, Ana Guedes, por essa rubrica de saúde. A seguir, vamos às notícias. Aviões de guerra israelitas bombardearam a faixa de Gaza na terça-feira em retaliação pelo ataque do Hamas no fim de semana, no contexto de crescente preocupação com civis apanhados nos combates. Os militares israelitas afirmaram ter efetuado centenas de ataques aéreos na cidade de Gaza, visando uma área onde se encontram os centros operacionais Hamas, bem como edifícios residenciais e escritórios de organizações não governamentais. O porta-voz militar Richard Hatch disse que os corpos de 1.500 combatentes do Hamas foram encontrados em território israelita após a sua incursão no sábado e que nenhum militante tinha atravessado para Israel desde segunda-feira. Os militares israelitas afirmaram que o Hamas também disparou 4.500 foguetes de Gaza desde o início do seu ataque no sábado. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse, passo a citar, "O que vamos fazer aos nossos inimigos nos próximos dias vai repercutir-se neles durante gerações." Fim de citação. Lynn Hastings, a coordenadora humanitária da ONU para o território palestiniano ocupado, afirmou numa declaração na terça-feira que pelo menos 200 mil dos 2,2 milhões de habitantes da faixa de Gaza foram deslocados pelo conflito. Segundo a coordenadora, a intensidade dos combates está a dificultar a distribuição da ajuda humanitária. Hastings apelou a todas as partes para que cumpram as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário. A declaração foi feita um dia depois de Israel e o Hamas terem feito comentários que alarmaram os grupos humanitários. Um porta-voz militar do Hamas ameaçou que os seus combatentes matariam cerca de 150 reféns que o Hamas mantém em cativeiro sempre que Israel atacasse civis de Gaza sem aviso prévio. O Ministério da Defesa israelita Yoav Gallant afirmou numa declaração em vídeo que Israel iria implementar um cerco completo a Gaza, cortando o acesso do território palestiniano à eletricidade, alimento, água e gás. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse aos jornalistas que, embora reconheça as preocupações legítimas de Israel em matéria de segurança, as operações militares devem ser efetuadas no âmbito do direito humanitário. Segundo ele, os civis devem ser protegidos e as infraestruturas civis não devem ser atingidas. O número de mortos na segunda-feira subiu para pelo menos 1.000 pessoas em Israel e 687 em Gaza e prevê-se que este número continue a aumentar. Cerca de 6.000 pessoas de ambos lados ficaram feridas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que 11 americanos estavam entre os mortos. A Human Rights Watch acusou hoje o governo do Ruanda de assassinar, atacar e fazer desaparecer críticos para além das suas fronteiras numa campanha de repressão extraterritorial. A nação de África Oriental, liderada por Paulo Kagame, desde o genocídio de 1994, que está a tentar prolongar o seu mandato nas eleições do próximo ano. A Human Rights Watch afirma que, num esforço para manter o controle, a Frente Patriótica Ruandesa no poder tem respondido de forma enérgica e muitas vezes violenta a qualquer ameaça ao seu poder. O relatório documentou mais de uma dúzia de casos de assassinatos, raptos e tentativas de raptos, desaparecimentos forçados e ataques físicos contra ruandeses na diáspora e esforços para extraditar de volta para casa os críticos no estrangeiro. Quando contatada pela agência noticiosa francesa AFP, o porta-voz do governo ruandês, a porta-voz assim que é, Yolande Makolo, disse que a Human Rights Watch continua a apresentar uma imagem distorcida do Ruanda que só existe na sua imaginação. Em Moçambique, por exemplo, onde o destacamento de tropas ruandesas em 2021 foi acreditado como tendo restaurado a paz e segurança na província de Cabo Delgado, no norte do país, a Human Rights Watch documentou 2 assassinatos, 1 desaparecimento forçado e 2 tentativas de rapto contra ruandeses desde maio de 2021. Vários refugiados ruandeses disseram ter sido ameaçados por funcionários da Embaixada do Ruanda. Os liberianos votam hoje em eleições presidenciais em que há possibilidade da lenda do futebol e atual chefe do Estado, George Weah, obter um segundo mandato como presidente, com a paz entre as principais preocupações dos eleitores numa nação ainda marcada por guerras civis consecutivas. Os principais partidos políticos prometeram que as eleições presidenciais e legislativas no país da África Ocidental decorrerão de forma pacífica. E assim chegamos ao fim da nossa emissão vespertina em português, 5 de outubro, da Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Jaime Faria na produção, Sérgio Nhambi e Kilian no som. Até a próxima. Boa noite.
Seguiram o editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As pessoas em todo o Haiti estão a pedir ajuda e estão a apelar à comunidade internacional para que intervenha, declarou a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. No dia 2 de outubro, o Conselho de Segurança da ONU respondeu a esse apelo ao aprovar uma resolução histórica, co-patrocinada pelos Estados Unidos e pelo Equador, para autorizar uma missão multinacional de apoio à segurança no Haiti. Esta missão vem a pedido do governo haitiano e da sociedade civil haitiana para resolver a insegurança e a terrível crise humanitária que o país enfrenta há demasiado tempo, observou o embaixador Jeffrey De Laurentiis, representante adjunto e interino dos Estados Unidos nas Nações Unidas.
The deployment of this mission will help to support Haiti's critical...
O destacamento desta missão vai ajudar a apoiar as necessidades críticas do Haiti a curto prazo e a promover as condições de segurança necessárias para que o país avance para a estabilidade a longo prazo. É importante notar que esta resolução reconhece a necessidade de retirar lições de missões anteriores e apela a salvaguardas que promovam o respeito pelos direitos humanos e a responsabilização, disse De Laurentiis. A resolução deixa claro que a Missão Multinacional de Apoio à Segurança funcionará em estrita conformidade com o direito internacional e vai incluir conhecimentos especializados em operações antigangues, policiamento orientado para a comunidade, proteção de crianças e mulheres e prevenção e resposta à violência sexual e baseada no género. A embaixadora Thomas Greenfield agradeceu ao Quênia por se ter disponibilizado para liderar esta missão e países como a Jamaica, as Bahamas, Antigua e Barbuda por se terem comprometido publicamente a enviar pessoal para a missão. Os Estados Unidos estão empenhados em prestar assistência a esta força multinacional. Tencionamos trabalhar com o Congresso para fornecer 100 milhões de dólares em apoio, disse a embaixadora Thomas Greenfield. E o Departamento de Defesa está preparado para prestar assistência também. Os Estados Unidos apelam ao resto da comunidade internacional para que se junte no apoio a esta missão no Haiti. Se agirmos com urgência, disse a embaixadora Thomas Greenfield, a missão pode ser enviada dentro de 3 meses. Não há tempo a perder. Como o presidente Joe Biden disse à Assembleia Geral da ONU no mês passado, o povo do Haiti não pode esperar muito mais. Para o povo do Haiti, a minha mensagem é esta, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Continuem a manter-se fortes e altivos. A ajuda e a esperança estão a caminho. Ouviram um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.